Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Eu estava falando aqui da nossa última mensagem, que é a consequência da koinonia. Se tem algo que eu gosto de assistir a cada 4 anos, é a Copa do Mundo. Eu sei que você, como um bom brasileiro, e também nós temos os nossos irmãos portugueses, nós gostamos de futebol e a gente gosta de Copa do Mundo. E o clima da Copa do Mundo é algo incrível. Eu não sei se você percebe isso, mas muitas vezes eu sinto que o Brasil, eu falo pelo Brasil, não posso falar por Portugal nem por Equador, mas eu posso falar pelo Brasil, que nós nos tornamos uma nação até um pouco mais patriota durante a Copa do Mundo. A cada 4 anos, algo acontece nesse ar da nossa nação brasileira. E sabe, tem algo que é especial sobre a Copa do Mundo, porque ela pode estar acontecendo literalmente do outro lado do planeta, lá na Ásia. Ela pode estar acontecendo na África, ela pode estar acontecendo na Europa. A gente recentemente teve uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas eu cresci assistindo Copa do Mundo e sempre fora do Brasil. Só que de alguma maneira, mesmo a seleção brasileira estando distante, eu me sentia como um brasileiro conectado à seleção. Eu não sei se você sente a mesma coisa quando você assiste Copa do Mundo. E eu comecei a meditar um pouco sobre isso, porque eu creio que tem a ver com koinonia. De certa maneira, aqueles jogadores com a amarelinha estão me representando. De certa maneira, eu, na verdade, torço até não só pelo Brasil, mas em especial se tem um jogador da seleção brasileira que joga no meu time de coração. Daí você torce mais ainda. E por que isso? Porque a representatividade aumenta para um outro grau. A representatividade, o sentimento coletivo, ele vai transcendendo o tempo e o espaço. E você está lá conectado com aquele time. E uma pessoa pode dizer: ah, mas é só futebol. Mas não é só futebol. Tem algo a ver com um senso de pertencimento. E é mais ou menos dessa maneira que a gente sente quando a gente tem membros da Zion que são conectados com o corpo da Zion, mas geograficamente estão longe de nós. Essa conexão que você sente quando você está falando de um irmão, de uma irmã da Zion Church em um lugar longe. Talvez eles tiveram que se mudar por conta de trabalho, talvez eles tiveram que se mudar por N razões, mas eles estão numa cidade longe, distante de você. E essa conexão é causada justamente por koinonia. E se você começar a analisar os moveres poderosos de Deus, sabe, nós vamos ver que koinonia é esse sentimento de unidade, esse sentimento de sermos parte de um só corpo. Esse sentimento de koinonia era, na verdade, o que estava no centro da comunidade dos santos, gerando diversas consequências que nós hoje louvamos a Deus. Isso é história de igreja. Eu estou falando aqui da história dos avivamentos. E se nós oramos e cremos por um avivamento genuíno na Zion Church, se nós oramos e cremos por um avivamento que é palpável na nossa geração, é importante entendermos que koinonia gera consequências que é parte do avivamento. Se você estiver anotando, eu queria que você começasse anotando aí comigo. Ponto número 1. Quais são as consequências que koinonia gera? A primeira consequência é: koinonia gera unidade. Fala aqui comigo. Quando eu estou em koinonia, algo em mim será gerado pela unidade do corpo. Se você tem um coração pela unidade do corpo, bem provável que você já tem algo dentro de você de koinonia. Que você está, de uma certa maneira, vivendo o verbo e o substantivo de koinonia. Eu queria começar abrindo em Atos capítulo 4, versículo 31. Eu queria que você abrisse aí comigo Atos 4, 31. Eu vou ler aqui desse versículo, desse texto muito famoso e poderoso. Na verdade, só para trazer um contexto, os apóstolos tinham sido encarcerados por conta da pregação do Evangelho. E depois de ainda serem ameaçados e torturados, eles são liberados debaixo de ainda maiores ameaças. Se vocês continuarem pregando o Evangelho, nós vamos te jogar de volta para a cadeia. E eles oram, não por livramento, eles oram, na verdade, por ousadia. Eles entendem que quando eles oram por ousadia, o Senhor vai dar para eles a ousadia da pregação, e enquanto eles pregam, eles dizem, enquanto o Senhor estendes a tua mão para curar. Versículo 31 diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha só que coisa linda, eles estão cheios de coragem, anunciando a palavra de Deus. E um detalhe importante é que no versículo 32, ele diz assim, da multidão dos que creram, ou de todos os crentes, ele fala aqui, uma era a mente e um só coração. Fala comigo, uma só mente, fala comigo, um só coração. Era esse o espírito de coinonia na igreja primitiva. Ele continua no texto dizendo, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Uau! Deus fala aqui sobre uma igreja muito unida e uma igreja que está completamente inserida em e vivendo coinonia. Sabe, no coração da coinonia existe unidade. E algo acontece quando eles estão juntos. Se você for ler depois com calma esse texto, desde o versículo 23 até o versículo 30, a gente continuou lendo do versículo 31 e do versículo 32, você vai ver que algo acontece. Existe um derramar de ousadia de uma maneira sobrenatural sobre eles. Agora, o contexto é que eles estavam com uma só mente, e um só coração. Tem algo muito similar também em Atos 2. Abre aí a tua Bíblia em Atos 2 e você vai ver que tem um padrão que está sendo estabelecido nessa igreja primitiva. Eu quero ler do versículo 42. Não, vamos do 44. Ele fala aqui, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só, ele fala, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Fala comigo, conforme a sua necessidade. Sublinha isso, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse texto aqui. Versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe, a autêntica coinonia, em meio a essa diversidade da igreja primitiva, traz unidade. Deixa eu repetir, existe uma coinonia legítima aqui, que em meio à diversidade da igreja primitiva, formou-se então unidade. Coinonia gera unidade. Coinonia não gera uniformidade. Unidade não é você fazer os outros ao teu redor se aparentarem como você. Sabe, nós pensamos que unidade é fazer as pessoas ao nosso redor falarem como nós, para elas se aparentarem como nós, agirem como nós. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é unidade, isso é uniformidade. Coinonia não tem a ver com você fazer outros parecerem com você. Coinonia tem a ver com você fazerem, ou você junto com os outros, caminharem juntos e para um só objetivo. Coinonia tem a ver com uma unidade que não é uniformidade, mas é dividir o mesmo senso de propósito, a mesma direção. É você maximizar as nossas diferenças, ou as diferenças das pessoas que estão ao teu redor, em prol de um só objetivo. Você precisa entender que essa igreja primitiva, ela tinha gentios e ela também tinha judeus. Tinham pessoas de todas as raças, de todas as tribos. E naquele contexto de coinonia, no contexto da igreja primitiva que experimentou o Pentecostes, racismo e preconceito não estavam acontecendo. Sabe, eu fico perguntando, por que que até hoje nós estamos vendo dentro da igreja racismo e preconceito? Eu creio é porque nós ainda não entendemos de fato, ou vivemos de fato, coinonia. E nós sabemos que nós estamos num processo. E nós sabemos que nós, como Zion, estamos chegando lá. E nós precisamos de paciência e de graça um para com os outros. Mas eu creio que tem a ver com coinonia quando nós entendemos o que realmente coinonia é. É uma visão tão grande, como se fosse um guarda-chuva muito grande, em que cabem muitas pessoas debaixo desse guarda-chuva. Pessoas diferentes, diferentes de você, mas que concordam com algo maior. Que é esse algo maior? É o reino de Deus. Você está entendendo? Quando nós aumentamos a visão, nós temos espaço para as diferenças. Quando nós alargamos esse guarda-chuva, é como se nós, pessoas diferentes, uma das outras, podemos estar debaixo de algo maior. E esse algo maior é o reino de Deus. Quando você entende isso, você começa então a estar pronto para viver coinonia. Sabe uma outra coisa que nos prepara para vivermos essa unidade que coinonia gera? Está lá em 1 Coríntios 15. Abre lá comigo. 1 Coríntios 15, eu vou ler aí do versículo 10. 1 Coríntios 15, versículo 10. Isso aqui é Paulo falando, e ele está falando um pouco sobre quem ele é. E ele diz aqui no versículo 10, ele fala: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu não sei o que os outros são, o que eles deixam de ser, eu sei quem eu sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo tinha uma boa autoanálise. Muitas vezes a divisão é fruto de autoanálises que são erradas. Pessoas que não se enxergam como Deus as enxerga. Pessoas que não enxergam o próximo como Deus enxerga o teu próximo. E quando você se enxerga superior ao teu próximo, ou diferente demais, ou vendo que a tua diferença, ela é uma barreira ou mais do que ela realmente é, você tem uma autoanálise errada. E Paulo fala: eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele tem uma análise de si mesmo que é totalmente correta. Sabe qual que é essa análise? É que quando nós estamos ao pé da cruz, Paulo fala: tanto eles como eu, todos nós somos pecadores salvos pela graça. Essa autoanálise correta te faz pronto para viver a unidade que a coinonia gera. Eles não eram iguais. Eles tinham judeus, eles tinham gregos, tinham outros gentios. E Paulo diz: olha, uns são chamados para falar para os judeus. Eu sou chamado para falar para os gentios. Mas independente das nossas diferenças, nós sabemos quem nós somos aos pés da cruz. E aos pés da cruz, todos nós somos pessoas que carecemos da mesma graça. E aos pés da cruz, todos nós somos iguais, com um propósito igual. Unidade, então, você começa a enxergar que ele é de dentro para fora. Tem a ver com coração para Jesus, e depois, então, nós vamos nos atentar às diferenças étnicas, às diferenças raciais, às diferenças, talvez, sociais, às diferenças acadêmicas e assim por diante. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se você tem um coração para Jesus e eu tenho um coração para Jesus, nós estamos indo juntos. Agora, Paulo também está dizendo que se você não tem um coração para Jesus, nós podemos ter até a mesma aparência, nós podemos ter até a mesma etnia, mas nós vamos ter um problema. Porque a questão da discriminação e a questão da divisão que luta contra a unidade não é algo externo. Não é algo que você consegue enxergar com seus olhos físicos. Tem a ver com algo que é interno. Tem a ver com pecado no coração do homem. Todos nós, independente de onde você está e de onde você veio, nós carecemos aos pés da cruz da graça de Deus. E por isso que Paulo pode falar com toda sinceridade: eu sou quem eu sou pela graça de Deus. Sabe o que eu comecei a perceber? Eu estava falando sobre Copa do Mundo. Que quando nós estamos assistindo o Brasil jogar, ou a tua seleção jogar na Copa do Mundo, se você é um brasileiro que é do Nordeste, ou um brasileiro que é do Sul, se você é um brasileiro descendente de libanês, ou um brasileiro descendente de japonês, se você é um brasileiro que lá no Sul te chamam de galego, ou um brasileiro que talvez outros vão te chamar de negro, quando aquela amarelinha está jogando, todo mundo está gritando Brasil. Porque não tem a ver mais com aquilo que está por fora, tem a ver com aquele sentimento interno, o sentimento de nós somos parte da mesma nação, do mesmo corpo. Agora, isso aqui é um exemplo muito terreno, um exemplo muito natural. Agora leva isso para o âmbito espiritual, um âmbito que é eterno. Unidade tem a ver com o poder do Espírito, que ele gera algo em nós, uma nova natureza, uma nova cidadania. E se você não está unido, o que, que acontece? O Espírito Santo, ele recua. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Tem um versículo aqui muito poderoso, que mostra justamente isso. Que o Espírito, ele só trabalha, ele só atua onde existe unidade. Onde tiver discórdia, o Espírito recua. 1 Pedro 3, versículo 7, ele diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida. Para por aqui. Isso aqui é muito importante, mas não é o que eu quero focar. Agora, entenda o que Pedro está dizendo aos maridos: de forma que não sejam interrompidas ou impedidas, em umas outras outra tradução diz, impedidas as suas orações. O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo: se você não consegue ter uma unidade com a tua esposa, se você não consegue tratar a tua esposa como Cristo trata a igreja, se você não consegue convivê-la e tratá-la com honra, deixa eu te dizer uma coisa: você tem discórdia no teu lar. E com discórdia no teu lar, até as tuas orações serão impedidas. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que o Espírito Santo, ele vai recuar. Ele fala: eu não tenho o que fazer nessa família. Eu sei que soa forte o que eu estou dizendo aqui, mas é por isso que o diabo tenta semear discórdia entre os irmãos. Porque ele entende que Deus ordena a bênção aonde existe unidade. E se ele consegue nos manter dividido, e se ele nos consegue manter não andando em unidade, ele consegue impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E não importa o quanto que você orar, ele está dizendo: as suas orações serão interrompidas. Porque o que o diabo quer é impedir o liberar do Espírito sobre a tua família, e sobre a tua igreja, e sobre a tua vida. Eu acho que tem muitas pessoas que pensam: sabe, pastor, o que eu estou precisando, a minha casa, o meu casamento, está precisando de umas férias. E sim, tem momentos que você precisa de férias, mas eu tenho visto que muitas vezes as pessoas falam: eu preciso de férias, o negócio aqui em casa está um pouco estressado, está um pouco tenso. Quando tem momentos que você precisa de férias, mas tem muitos momentos que não tem a ver com férias. Tem a ver com você pôr o Espírito Santo no centro da tua casa. E quando você zela pela unidade, o Espírito Santo comanda e ordena bênçãos sobre o teu lar. E toda vez que você vê o povo de Deus unido, o Espírito Santo de Deus, ele aparece. Eu amo um testemunho recente, esse ano, início do ano, dias e épocas pré-pandemia. Eu sei que parece para sempre que nós estamos nessa pandemia, mas em fevereiro, no The Sand Brasil, os testemunhos estavam chegando como um dia tão intenso como foi o dia 8 de fevereiro no The Sand Brasil 2020. Mas um dos testemunhos que eu mais amo é de um homem que entrou no Allianz Park de cadeira de rodas. Em um determinado momento, enquanto a Igreja de Cristo, unida, adorava o Rei Jesus, o Rei das Nações, uma igreja unida fez com que Deus comandasse a bênção. E do nada, esse homem falou que ele começou a sentir no corpo dele o poder palpável do Espírito Santo. Ele falou que ele começou a sentir como se fosse um formigamento que vinha e descia até suas pernas. E quando começou a pegar suas pernas, a perna dele começou a ficar como se tivesse eletricidade dentro dela. E sem ninguém orar por ele, sem ninguém pôr as mãos por ele, veio uma voz que disse: fica de pé. E ele, na atmosfera da presença de Deus naquele estádio, com a igreja em unidade em adoração, ele começa lentamente a se levantar da cadeira de rodas e começa a andar. Aquele homem sai do final do The Sand carregando e empurrando a sua cadeira de roda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é liberado aonde há unidade. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus por esse milagre incrível? Aí na tua sala, aí mesmo. Glória a Deus, cara. Sabe, koinonia, ela gera unidade. Koinonia também gera, número 2, o compartilhar da sua fé. Você vai se tornar uma pessoa, sabe, a igreja que evangeliza é uma igreja que está vivendo koinonia. E eu vou explicar por quê. Abre aí comigo em Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 18. Atos 4, versículo 18, diz assim: então, isso aqui é o texto que eu comecei a ler no início, aonde os apóstolos Pedro e João foram encarcerados por pregarem o evangelho. Eles são soltos e debaixo dessa ameaça, dizendo: se vocês pregarem de novo, nós vamos jogar você na cadeia. Debaixo dessa ameaça, olha o que eles dizem: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Versículo 20 é algo que me impacta. Ele fala: nós não podemos de falar o que ouvimos e do que nós vimos. Sabe o que quer dizer isso? A pessoa está tão apaixonada que ela fala assim: cara, eu não consigo parar de falar. Seria incorreto, não seria justo. Fala você para mim se você faria o que eu estou fazendo. Eu não posso deixar de relatar aquilo que é verdade para mim. Eu não posso deixar de compartilhar a minha realidade com a pessoa que eu amo, que eu estou apaixonado. Essa era a paixão de Pedro e João. Paixão tamanha que, mesmo em meio às ameaças, eles continuam dizendo: eu vou compartilhar a minha fé. Eu não sei se você já conhece alguém que já foi apaixonado, ou talvez você foi assim ou é assim. A pessoa apaixonada é engraçada, não é verdade? Ela é tão apaixonada que ela não consegue parar de falar com quem ela está apaixonada. Só que ela não percebe que as pessoas ao redor não estão apaixonadas. Então elas falam: cara, você já falou isso 20 vezes hoje. Você já falou dela 10 vezes hoje. Você não para de falar dele. Tá, eu sei que você gosta dele. A pessoa apaixonada, ela não deixa e não consegue conter aquilo que está borbulhando dentro dela. Por isso que eu digo que a melhor ferramenta de evangelismo é a paixão. Sabe, a pessoa, o crente apaixonado, ele acaba compartilhando a sua fé. A pessoa apaixonada, para pra pensar comigo, mesmo sendo tímida, ela fala, não é verdade? A pessoa apaixonada, mesmo quando ninguém perguntou, ela já está falando. A pessoa apaixonada, mesmo sem falar nada, fica lá no telefone, Quando não é aquele negócio. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga. Você não vai falar nada? Não, quero só ficar aqui. A pessoa está apaixonada. Eu fico pensando, quando você está em coinonia e pessoas estão apaixonadas, sabe o que, que é? Nada mais é do que o efeito da lenha na lareira. Quando você anda com pessoas apaixonadas, você começa a ser contagiado pela paixão. E se você começa a analisar a tua vida, pastor, eu fazem 5, 6 dias que eu não falo para ninguém de Jesus. Faz uma semana ou 2 semanas que eu não falo para ninguém do meu Salvador. É porque você perdeu a tua paixão. É dia de nós retomarmos a nossa paixão nesse domingo. No contexto de coinonia, a paixão nos traz ousadia. Abre aí comigo Atos 2, a gente está aqui no capítulo 4, vira 2 capítulos para trás, versículo 1. Você conhece bem esse texto. Versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha só que interessante, versículo 5 e 6. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Pessoas das nações estavam lá. Versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Qual foi a cadeia que coinonia gerou? Versículo 1 de Atos 2. Eles estavam todos reunidos, unidos em um só lugar. Fala comigo, uma só mente. Fala comigo, um só coração. Fala comigo, um só lugar. Eles estavam lá juntos no cenáculo. Coinonia no versículo 1 gera então no versículo 4 o quê? Um derramar do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. E esse derramar do Espírito Santo do versículo 4 leva eles então para o versículo 6. Acompanhe comigo no texto. Ele diz que as pessoas ficaram perplexas, as multidões, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles não conseguiam se conter. Eles estavam falando em outras línguas. Agora, a minha mensagem hoje não tem a ver com o dom de línguas, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que são tão boas com oração em línguas, mas não ainda conseguiram dominar o português para falar de Jesus. Cara, eu quero te desafiar hoje, que você permita como essa lenha que está na fogueira a ser contagiada por essa paixão. Sabe, um crente em chamas ao lado de um outro cristão em chamas, começa de repente a fazer surgir uma labareda. É o que estava acontecendo com aquele 120 no cenáculo, uma labareda. E a pergunta que eu faço para você é: se você olha o corpo de Cristo, e você começa a falar assim: uau, eu gostaria de ser tão alegre como aquela pessoa, ou eu gostaria de ser tão apaixonado como aquele meu irmão, fica perto daquele irmão. Eu gostaria de ter tanta paz como aquela irmã, fica perto daquela irmã. Eu queria fluir no sobrenatural como aquele irmão, fica perto daquele irmão que flui no poder de sinais e maravilhas. Por quê? Porque coinonia, anota o que eu estou te falando, coinonia é um meio de influência. E Deus está querendo nos levar a entender que quando nós estamos juntos, nós somos melhores. Quando nós estamos juntos, nós somos como aquela lenha que está pegando fogo, e junto com outras lenhas formamos então uma fogueira. Você quer aprender a orar ou a ter fé? Fique perto de crentes que sabem orar e têm fé. Você quer ter, sabe, se você fala assim, Theo, eu quero ser aquele que vai estar pegando fogo, só que você é isolado. Deixa eu te falar uma coisa, não existe uma fogueira com uma lenha isolada. Cristianismo é para nós vivermos em comunidade, em coinonia. Abre aí comigo em João 13, capítulo 13, versículo 34, diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão, versículo 35, presta atenção, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Fala comigo, uns aos outros. Sabe que a nossa coinonia não é para apenas ser vivida dentro da igreja? Você sabia disso? Que a nossa coinonia, na verdade, é para ser vivida fora da igreja também. No mercado de trabalho, na sociedade, quando nós vivemos coinonia, lá fora, na rua, na cidade, entenda que é essa coinonia de uns aos outros que se torna então uma ferramenta de evangelismo. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Quando você chega na tua faculdade e você tem então teus irmãos em Cristo, independente de placa de igreja, e vocês conseguem viver coinonia. Quando no teu trabalho você tem lá os teus colegas que também são cristãos, e vocês dão bom testemunho, e são competentes no que fazem, e vivem com excelência como Daniel e os outros jovens hebreus faziam na Babilônia, e vocês dão bom testemunho. E pessoas vão falar, uau, olha só como eles se amam. Olha só como eles lutam um pelo outro. Olha só como eles não fofocam um do outro. Olha só como eles têm uma conduta ilibada. Ei, vocês são discípulos de Jesus? É dessa maneira que os outros saberão que vocês são os meus discípulos, a palavra diz. Sabe, quantas pessoas, a pergunta que eu faço é, sabem que você pertence a Cristo? No teu trabalho, quantas pessoas sabem que você pertence a Cristo na tua universidade? Sabe, esses uns aos outros que nós estamos lendo aqui, é o que Francis Schaeffer, o pensador suíço, ele dizia e chamava de a última apologética, mas é a ferramenta de evangelismo que o mundo precisa hoje. Porque hoje nós temos um mundo que procura amor em todos os lugares errados. E quando eles enxergam dentro desse bolso de cristãos no teu trabalho ou na sociedade, eles estão vivendo coinonia com amor genuíno, esse uns aos outros ali se torna uma afirmação de apologética poderosa, se torna uma ferramenta de evangelismo poderosa. Abre comigo em 1 João capítulo 2, eu quero ler aqui do versículo 7 de 1 João 2, fala aqui assim, amados, eu não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram, continua comigo, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele, não há causa de tropeço. Sabe o que o apóstolo João está dizendo? Ele fala que eu vou te dar um mandamento que não é antigo, mas é novo. Mas é antigo e não é novo. Reparou? A pergunta que eu faço é, como que um mandamento novo pode ser velho e um mandamento velho pode ser novo? Você reparou que ele fala isso? Um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. No entanto, o que escreve é um mandamento novo. João, decida, o que, que é? É novo ou ele é antigo? A verdade é que ele é novo e ele é antigo. Porque como o sol ele existe há muito tempo, concorda comigo? O sol ele é antigo, ele existe há muitos e muitos e muitos anos, porém hoje de manhã, o nascer do sol foi novo. E da mesma maneira, o amor de Deus por nós é algo que existe há muitos e muitos e muitos anos. Mas nesse domingo de manhã, o amor de Deus por nós é novo. E todas as manhãs, a partir de amanhã, começando essa próxima semana, entenda algo: você precisa nascer e se abrir para o frescor de um amor antigo. Jesus, eu ando com o Senhor há 50 anos, mas algo me diz que hoje é novo. Que nós viemos cultivar em nossos corações esse amor fresco, novo, porque quando nós conseguimos ter essa atitude com o amor dele, sabe de uma coisa? Você consegue estar no mesmo lugar, na mesma família de Deus, no mesmo corpo de Cristo, andando com os mesmos discípulos há anos e anos e décadas, e mesmo assim toda manhã ter um amor novo pelo teu irmão, um amor novo pela tua irmã. É novo, mas é antigo. É antigo, mas é novo. O que significa isso? Significa que dessa maneira você tem o primeiro amor no teu coração, e pessoas que estão apaixonadas com o primeiro amor dividem sua fé, compartilham sua fé, fazem evangelismo. Número 3, koinonia não apenas gera unidade, koinonia não apenas gera o compartilhar da fé, koinonia, vamos chegar bem na parte prática, ela gera provisão. Provisão. Prático. Atos 4. Abre comigo de novo. Em Atos 4, versículo 34 de Atos 4. Diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, versículo 35, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Agora, deixa eu te falar uma coisa, versículo 35, fala que a necessidade de cada um, e deixa eu te falar que esse um, na verdade, são milhares. Porque só nos primeiros dias dessa igreja, 3 mil vêm para Jesus, 4 mil, milhares até. Primeira semana, provavelmente 7 a 8 mil membros. E a palavra diz que não havia necessidade, e todos estavam com sua necessidade suprida. Deixa eu te falar uma coisa e anota se você puder. Quando a koinonia é vivida, a igreja funciona. E quando a igreja funciona, a necessidade legítima do corpo é suprida. Deixa eu dizer mais uma vez: quando koinonia é vivida, a igreja funciona. Quando a igreja funciona, a necessidade é suprida. Agora, o que nós precisamos, na verdade, vamos ver esse tema em Atos 2. Abre comigo Atos 2, 44. Olha só o que diz: os que criam mantinham-se unidos, fala comigo, uma só mente, fala comigo, um só coração, e tinham tudo em comum. Versículo 45: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só que coisa incrível. O que nós estamos lendo aqui, tanto em Atos 4, como também em Atos 2, não é comunismo. Entenda isso. Isso aqui não é comunismo. Comunismo é obrigatório, comunismo é totalitário. Isso aqui é totalmente voluntário. Porque não tem a ver com o ambiente, tem a ver com o coração. O coração do homem está sendo transformado para ser um coração generoso, e só Jesus pode fazer isso. E aqui eles estão experimentando uma transformação de coração. Agora, entendendo isso, é importante que nós venhamos falar sobre necessidade. E o que seria a necessidade legítima? A frase importante aqui é necessidade legítima. Sabe, nós estamos falando sobre uma necessidade legítima. E se você for ver, uma necessidade legítima é uma necessidade que uma pessoa por si só não consegue suprir. Abre comigo em Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 3. De Gálatas 6 diz assim: se alguém se considera coisa alguma, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, nem sem se comparar com ninguém, pois cada um, fala comigo, cada um deverá levar sua própria carga. Essa é a palavra de Gálatas 6. Então, o que é uma necessidade legítima? A necessidade legítima é uma necessidade onde a própria pessoa não consegue ainda levar sua própria carga. Talvez por N razões ela possa ter, ela não consegue suprir por si mesma. Agora, uma necessidade legítima não é só isso. Continua comigo em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Você está bem aí comigo? Versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. A necessidade legítima é uma necessidade que a pessoa por si só não consegue suprir, como nem nós lemos em Gálatas 6, e também uma necessidade que a sua própria família não consegue suprir por ela. Então, não traga à igreja algo, a ordem é responsabilidade própria, depois a família deve suprir, que nem está escrito em 1 Timóteo 5,8, e só então, se a necessidade for legítima, a igreja então vai suprir. E aqui nós não estamos falando de não crentes, nós estamos falando de crentes. Isso aqui são pessoas dentro do corpo. E agora, importante também, nós estamos falando aqui, a palavra nos fala sobre necessidades e não desejos. Nós estamos falando, eu estou necessitando de um carro novo. Não é isso. Eu estou necessitando de uma viagem de férias. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de necessidades de verdade. Não é roupa nova. Necessidades e não desejos. Faz sentido? Abre comigo em Atos 20. Atos 20. Versículo 35. Diz assim: em tudo o que... Isso aqui é Paulo falando. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: é maior felicidade em dar do que em receber. Tem uma tradução que diz: é mais abençoado ou mais bem-aventurado dar, mais abençoado é você dar do que você receber. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Porque quando você abençoa alguém, não é aquela pessoa que vai te retribuir, é por isso que ele está falando. Quando você é o abençoador para alguém, a pessoa que vai te retribuir não é aquela que acabou de receber a tua bênção, é o próprio Deus. Então, por isso que ele está dizendo, é mais bem-aventurado você dar do que você receber, porque o momento que você dá, você se põe numa posição de recipiente do abençoador Deus. Faz sentido? Por isso que você é abençoado. Agora, tendo isso em mente, eu quero que você entenda que a coinonia, ela gera então a provisão. E muitas vezes Deus quer te abençoar enquanto você está trazendo provisão e você não está percebendo. Olha só, Hebreus 13, abre comigo Hebreus 13. Hebreus 13, diz assim, versículo 1: seja constante o amor fraternal. Fala comigo, amor fraternal. O que quer dizer o amor fraternal? Quer dizer o amor de irmãos. Então, ele obviamente está direcionando o que ele vai falar agora para os irmãos na fé. Ele fala: não vos esqueceis da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Agora, anota aí, essa palavra anjos no grego original é angelos. E angelos podem significa mensageiro. E mensageiro pode ser literalmente um anjo, como uma pessoa carregando uma mensagem de Deus. O que ele quer dizer? A hospitalidade que ele se refere não é para ser a um estranho que está na rua. Ele se refere aos que são da família dos santos. Deixa eu perguntar uma coisa. Você quer que um anjo fique na tua casa? Eu quero. Eu oro por anjos na minha casa. Eu comecei a entender também que a maneira que Deus traz anjos na minha casa é quando Deus traz uma mensagem de alguém, e quando eu sou hospitaleiro e eu vou prover para alguém um lugar, uma refeição ou uma cama, eu abro a minha casa através dessa minha dádiva de bênção a essa pessoa. Muitas vezes eu recebo diretamente de Deus. Faz sentido? E eu creio que Deus está nos chamando a vivermos coinonia de tal maneira que nós seremos aqueles que estão abençoando para receber diretamente de Deus uma bênção que só Ele pode nos dar. E eu creio que quando Ele nos dá uma bênção, quantas vezes você vai receber algo que você fala assim, cara, mas como que essa pessoa sabia disso? Aquela pessoa está sendo só um canal. Assim como muitas vezes você vai abrir a porta para uma pessoa e você não entendeu que ela é um canal. E essa é a maneira que Deus quer te abençoar. Faz sentido? Nós falamos ao longo dessa série sobre coinonia. O conceito de coinonia, o contexto onde ela acontece, o conteúdo e hoje a consequência da coinonia. Eu oro que Zion Church venha ser essa igreja que está recebendo essas consequências. A consequência de unidade, a consequência de realmente sermos uma igreja que vai compartilhar a fé, dividir a fé, tão apaixonada por Jesus. Eu sabe, essa imagem da lareira me pega sempre. Eu quero que a nossa igreja seja essa lareira. Que as pessoas que cheguem ao nosso redor, talvez secas, talvez sem fogo, mas só de estar perto de Zion Church, se tornem mais apaixonadas. Só de estar perto de Zion Church, começam a ter fé renovada. Só de estar perto de Zion Church, seja onde for que essa Zion é, Recife, Lisboa, São Paulo. Quando alguém estiver perto de você, que ela venha sair mais cheia do Espírito Santo, do poder, curando enfermos, expulsando demônios, falando e abraçando pessoas que precisam do amor de Jesus. Esse é o nosso coração. Isso é coinonia. E nós vamos viver isso dentro da igreja, provendo aquilo que está ao nosso alcance. E justamente, falando em coinonia em ação, eu tenho um grande anúncio para você. É isso mesmo, outubro aqui em São Paulo. Eu sei que outros lugares está com um cenário diferente, em Portugal está diferente, no Nordeste está diferente, mas aqui em São Paulo, no dia 4 de outubro, nós estamos voltando com os nossos cultos presenciais. Dá uma salva de palma aí, produção, glória a Deus, é isso aí. Nós estamos voltando com 3 horários, você não pode ficar de fora. Eu vou estar lá, você vai estar lá, nós estaremos juntos, obedecendo todos os protocolos de segurança sanitária. Nós vamos estar num lugar com um público um pouco reduzido, mas nós vamos estar voltando com os nossos cultos lá no Campus Butantã. Nós vamos permanecer também com os nossos cultos online, que são gravados aqui do Morumbi, nesses mesmos horários, das 11 horas e 19 horas, mas lá no Butantã nós também estaremos ao vivo presencialmente. Então não fica de fora, aos poucos estamos voltando e aos poucos também estamos conseguindo viver de uma outra maneira, coinonia em ação. Deus te abençoe.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.